Finanças, para que o Ministro das Finanças, que é afinal manda-me nisto tudo, nos pudesse esclarecer se vai ou não autorizar que a Administração negocie com os trabalhadores da Lusa. Deputada Fernanda Velez, a senhora deputada e os seus deputados do PSD andam entre o canal História e o canal Odisseia. Acontece qualquer coisa, ai, a culpa é de Geringonça. Não há contratos nos museus, a culpa é da Geringonça. Há precariedade nas instituições nacionais, a culpa é da Geringonça. Estão grudados ao retrovisor, senhores deputados, estão grudados ao retrovisor.
Senhor deputado, tem de concluir.
E termino, senhor Presidente. Há uma coisa que eu sei, é que a política cultural que o PSD pôs em prática na sua altura foi acabar com o Ministério da Cultura. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, e para terminar, nós temos uma discussão séria independente das nossas divergências. E quando o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro fala, parece que estamos no recreio da FCSH com todos os consumos que por lá se fazem. Eu nunca frequentei, mas o Sr. Deputado parece conhecer melhor o recreio da FCSH do que eu.
Muito obrigado. A senhora deputada permite que lhe chame a atenção para que os termos que usou para se referir a um seu colega me parecem claramente excessivos. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que vai esperar um pouco. Muito bem, acho que pode agora, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Senhora deputada Joana Mortágua, efetivamente a nós também não nos surpreendeu o início da sua declaração política, porque realmente o que aconteceu hoje na audição do Sr. Ministro da Cultura foi lamentável. Não é aceitável que se faça aquele tipo de atitude, independentemente do deputado com quem está a falar, e o Partido Socialista tem que se habituar ao escrutínio, porque os seus deputados, habituem-se. Nós estamos aqui para escrutinar o vosso governo. Mas falando de cultura, que é o que verdadeiramente importa, e é para isso que estamos aqui, como é sabido, são enormes as divergências que existem entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, e também são várias as divergências que existem no domínio da cultura. Nós, os liberais, acreditamos mais na sociedade e nas pessoas do que no Estado, ao contrário da esquerda radical, que põe o Estado acima de tudo. Para nós, os criadores da cultura devem ser tão livres quanto possíveis de tutelas políticas e de instrumentalização partidária, que são inevitáveis quando os criadores culturais se tornam funcionários públicos. Nós, ao contrário do Bloco, queremos mais liberdade na criação e na fruição cultural. Tanto pintores, como escultores, como músicos, precisam, acima de tudo, que o Estado não atrapalhe. Precisam que o Estado não os sobrecarregue com os impostos e com a enorme carga fiscal que existe hoje em Portugal, e por isso defendemos no nosso programa um aprofundamento do mecenato cultural, que continua muito insuficiente, apesar das promessas em contrário. O próprio Ministro da Cultura disse que tem defendido um reforço do investimento privado na área da cultura, e disse ainda há poucos dias, e passo a citar, que é urgente o financiamento privado no setor cultural, mas diz e fazer não faz nada. E isto tem sido várias vezes perguntado ao Sr. Ministro da Cultura pela Iniciativa Liberal e continuamos sem resposta. No entanto, a verdade é que os benefícios fiscais que estão previstos na lei são insuficientes, e os procedimentos administrativos pesam pelo excesso de carga burocrática. Já sabemos que os senhores deputados não concordam com aquele que é o nosso pensamento, mas a verdade também é que a vossa receita ideológica, quando aplicada, os resultados são sempre os que estão à vista. Vou mesmo concluir. Por isso mesmo perguntar aos senhores deputados se vão finalmente evoluir naquele que é o vosso pensamento, ou vão continuar nessa vossa cegueira ideológica, preferindo o Estado à sociedade livre. Obrigada.
Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Manuel Lof.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por sublinhar que, evidentemente, na opinião do Grupo Parlamentar do PCP e a propósito da referência que a deputada Joana Mortágua fez ao facto de uma das suas perguntas numa audiência regimental ao Ministro da Cultura não ter sido respondida, que, evidentemente, é dever, óbvio, é dever dos ministros, é dever dos membros do Governo responderem e enfrentarem devidamente todas as questões que, lhes são colocadas dentro do Parlamento. A propósito das afirmações do Ministro da Cultura, ainda hoje, e que foram aqui também mencionadas pela deputada Joana Mortágua, relativamente ao comportamento exemplar, e esse foi o comportamento exemplar da direção do Teatro Nacional de São João, pelo facto de, e agora passo a citar o seu Presidente do Conselho de Administração, Pedro Sobrado, ter celebrado um contrato de fornecimento de serviços de assistência de sala que impõe à empresa contratada a celebração de contratos individuais de trabalho com todas as pessoas que prestem este serviço. Isto serviu ao Ministro da Cultura, como se recordará a senhora deputada, nos vir assegurar que não há, portanto, recibos verdes no Teatro Nacional de São João e supõe-se que nas instituições tuteladas diretamente pelo Ministério da Cultura. Eu tive na minha mão, já aqui foi mencionado por outros deputados, eu tive na minha mão, fornecido por trabalhadores do Teatro Nacional de São João, contratos de trabalho que eram válidos por uma hora ao preço de 5,50€, repetidos 3 vezes no mesmo dia. Isto não é um contrato de trabalho que não se aproxima minimamente de nenhuma relação de trabalho. Não há nada minimamente exemplar quando ainda por cima o diretor, o Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João, permitindo dessa forma ao Ministro da Cultura em funções vir dizer que se trata de um comportamento exemplar, dizer nenhum são os trabalhadores do Teatro Nacional de São João, neste caso os assistentes de sala, são trabalhadores de uma empresa que venceu um concurso público, justo e transparente, ouvimos exatamente os mesmos adjetivos na reunião de hoje, esse novo, e ainda por cima acrescentar que esse novo tipo de contrato mais exigente, é que é possível chamar-se isto mais exigente? Aumentou muito expressivamente os custos em que o São João incorre com este tipo de serviços. Bom, imaginemos então que custos é que haveriam no passado. Se ainda por cima incorre, senhora deputada, em mais custos, porquê é que então nessa altura o Ministério da Cultura aceita que um teatro diretamente tutelado por ele possa ter contratos desta natureza? Quando eu próprio recordei ao Ministro da Cultura que outras instituições culturais na mesma cidade, a Casa da Música, fundação privada financiada 80% pelo Ministério da Cultura, tem contratos celebrados não por outsourcing, mas pela Casa da Música, com assistentes de sala exatamente com as mesmas tarefas, e se tratam de contratos de trabalho a tempo parcial, com outro tipo de garantias, foi-nos recordado que nenhuma instituição cultural sobrevive sem este nível de flexibilidade. Senhora Deputada, o que é que há de exemplar nisto tudo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Deputado Manuel Lof, que, eleito pelo Porto, conhece bem a situação do Teatro Nacional São João e a situação daqueles trabalhadores, e também por ajudar aqui a exemplificar o que é que não é exemplar na precariedade na cultura e, sobretudo, uma atitude sistemática do Ministro da Cultura que demonstra, audição após audição, que considera que a precariedade é condição natural dos trabalhadores da cultura. Uma coisa é a intermitência, outra coisa é a precariedade, e nós temos dito isso precisamente. Aquilo que diferencia a intermitência da precariedade é a segurança nos direitos laborais, a segurança nos direitos sociais que são garantidos pelo Estado. E é isso que nos distingue da Iniciativa Liberal e da deputada Patrícia Gil Vaz. Não sei o que é que entende por evoluir. Se por evoluir entende como dicionário executar, no verbo intransitivo, executar movimentos graduais e harmoniosos, certamente estamos disponíveis para isso. Não consideramos é que haja um patamar superior àquele do nosso entendimento que nós temos, ainda que ele possa vir a transformar-se naturalmente. Há aqui um problema, que é o Estado tem mesmo que atrapalhar o mercado na altura de garantir cultura, porque é precisamente o Estado que impede que a intermitência se transforme em precariedade. Foi precisamente pelo Estado se ter posto de fora e ter deixado o mercado, os trabalhadores da cultura nas mãos do mercado, que fez que os trabalhadores da cultura passassem fome durante a pandemia, porque alguém lhes disse que o melhor era o Estado não se meter. E na altura, quando perderam o trabalho, quando chegou a pandemia, Se o Estado não se tivesse metido, o Estado e a solidariedade entre eles teriam passado fome. É por isso que é preciso um sistema de solidariedade geral, de todos, um verdadeiro regime de contribuições para a cultura que garanta que estes trabalhadores tenham apoio social e direitos laborais, estejam ou não a trabalhar, porque eles são necessários para o país. Mas o Estado é necessário para uma outra coisa, que é para garantir liberdade na cultura. Já aqui conversámos sobre isso. Se o mercado só quiser consumir hip-hop, nós temos, garantia que o fado, temos de ter garantia que o fado não morre. Se o Estado só quiser consumir fado, se o mercado só quiser consumir fado, temos que ter garantia que o canto alentejano não morre. A garantia do Estado é garantir, o papel do Estado é garantir que há liberdade na produção cultural e que ela não é condicionada apenas pelas modas nos mercados. Uma última nota sobre indústria cultural. Se a senhora deputada acha que a indústria do cinema espanhola ou francesa, só para nomear exemplos europeus, chegou onde chegou sem apoios públicos e apoios do Estado e um protecionismo público e estatal em níveis que nós nem sequer imaginamos em Portugal, está muito enganado. E, portanto, acho que quando nós olhamos para o exemplo português e o comparamos com exemplos estrangeiros, também temos de ter noção onde é que o Estado teve mão e boa mão para criar indústrias, verdadeiras indústrias culturais poderosas na Europa, que hoje mandam e desmandam, aliás, em muitas das nossas tentativas de produção e de indústria portuguesa na área da cultura, do cinema, por exemplo.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, nos passados dias 29 e 30 de março, em Setúbal, o 23º Governo da República realizou a 4ª edição da iniciativa Governo Mais Próximo. Nos últimos 5 anos, à urgência climática, somou-se a tormenta da crise pandémica e a destruturação das cadeias de fornecimento à escala global. Mais recentemente, a voracidade destrutiva das ondas de choque de uma guerra hedionda e inesperada somou-se-lhes, gerando um quadro inflacionista que se propagou no edificado económico da aldeia globalizada em que todos habitamos. Num contexto de imprevisibilidade e provação, a estabilidade alicerça-se imperativamente no estreitamento da relação entre governo, território e as suas comunidades, olhando olhos nos olhos os nossos cidadãos, dando-lhe a cara por todos os seus problemas, desenhando e aplicando políticas públicas estruturais e mitigadoras que somem previsibilidade ao nosso horizonte futuro. A incerteza não germinou na ação do Partido Socialista, mas são estes os exatos parâmetros em que exercemos os nossos mandatos. Em janeiro do ano passado, mais de 2 milhões e 300 mil portugueses optaram pela boa governação do PS em detrimento dos populismos punitivos, oportunistas ou de protesto. Por eles e por todos os outros, a nossa iniciativa e coordenação política anima-se em cada dia de serviço público. Mas, senhores deputados, se o Governo esteve mais próximo com a realização de 80 iniciativas levadas a cabo pelo Executivo, visitando obras e projetos impactantes, fê-lo de Almada a Alcochete, de Setúbal a Sines, passando por cada um dos 13 concelhos e das suas enormes potencialidades no Distrito de Setúbal, reunindo com as forças vivas dos determinados setores. Porque, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo que apoiamos, a proximidade não se decreta, a proximidade não se enumera, a proximidade pratica-se como nós a praticamos. Senhores deputados, desta iniciativa é também imperativo sinalizar a constituição da Península de Setúbal como NUTS 2 e NUTS 3. Uma conquista que se constitui como condição indispensável para a concretização de todo e qualquer projeto nesta região. Um dossiê que uniu vontades políticas e na sociedade civil. Um longo e exigente percurso que se encerrou com sucesso após a publicação em Jornal Oficial da União Europeia no passado dia 24 de março e que vem pôr fim às assimetrias e discriminações de que esta região padecia. Merecem referência por serem justas a ação serena e eficaz da deputada socialista Eurídice Pereira, do grupo parlamentar do Partido Socialista e dos governos liderados por António Costa. Esta é uma conquista tremenda que vai modelar de forma indelével o futuro da nossa região. Mas, caros deputados, os tempos que se avizinham são de enorme exigência. E os nossos cidadãos, os cidadãos que nós representamos, não se